Ora, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Big Brother Tripla Ameaça, aquele que é o vosso podcast favorito, sobre o Big Brother, obviamente. Esta semana estou de volta, depois da minha ausência a semana passada, e comigo tenho, como sempre, a minha cara Joana Balsa. Olá, Joana.
Olá, Pedro, que saudades que eu tinha tuas.
Oh, obrigado. E também o nosso caro Sérgio Saavedra. Olá, Sérgio.
Olá, bom dia.
Estamos aqui de volta para mais um comentário semanal que tem muito a dizer sobre os concorrentes nas suas ações da casa mais vigiada do país. Para começar, vamos falar sobre talvez o tema da semana, que é a suposta rasteira que foi feita ao Miguel. Será que foi rasteira? Será que não foi rasteira? Eu vou descobrir. Mas também novos inquilinos na casa, ou temos que fazer um pequeno debate entre os novos concorrentes e os velhos concorrentes. Vamos falar também sobre a expulsão de Joana e as derradeiras nomeações. Por isso, fiquem connosco, que vão gostar. Então, meus caros, mais uma semaninha, mais uma voltinha, aqui estamos nós, nesta vida de comentadores. Perguntas. Com todo este drama da rasteira, com toda esta suposição, foi agressão, não foi agressão, tem que fazer alguma coisa. Foi rasteira ou não foi rasteira? Foi intencional ou não foi intencional? Mas por ti, Sérgio.
Olha, se foi rasteira ou não foi rasteira, a mim parece-me claro. Houve ali uma tentativa da Catarina de chamar a atenção do Miguel. Não creio mesmo que tenha sido uma agressão, não creio que seja motivo para um drama todo que fizeram à volta daquilo, seja dentro da casa, seja cá fora. Porque, de facto, quer dizer, pareceu-me que ela não foi inocente, como ela disse na gala. Isso tenho a certeza que não foi inocente de certeza. No entanto, acho que não teve propriamente aquela maldade toda que fosse com a intenção de fazer o Miguel cair no chão, bater com a cabeça, partir a cabeça. Não, calma. Ela está numa casa a ser vigiada, portanto está a ter... Não, acho, quero eu acreditar que não é burra ao ponto de agredir um concorrente quando está no meio de uma discussão com toda a gente a ver. Portanto, não creio que tenha sido com esse intuito. Pareceu-me que foi no intuito de chamar a atenção do Miguel, de dizer não te vás embora porque eu ainda estou aqui. O que é errado, claro. Acho que ela podia ter sido advertida na gala ou pelo Big Brother a meio da semana, na altura, e não o foi. Não acho que tenha sido motivo para, como as pessoas andam a dizer nas redes sociais, para a expulsão. Acho que isso é exagerar muito aqui a questão, mas de facto ela merecia ter sido advertida, porque não deixa de ser uma tentativa física de chamar a atenção de um concorrente, de interromper um concorrente, quando ele claramente se estava a afastar da discussão, e ela impediu que isso acontecesse. Agora, também acho que toda a situação que se criou à volta desta suposta rasteira foi uma completa confusão e foi incoerente. Não houve um único concorrente com quem eu conseguisse concordar a 100%, porque temos o lado da Catarina, que soube explicar muito mal, meteu os pés pelas mãos, seja durante a semana, seja durante a gala. Ela tem vindo a assumir uma postura cada vez mais agressiva, cada vez mais cansativa, mais implicativa, sempre com aquele ar de toda a gente lhe deve e ninguém lhe paga. Isso a mim faz muita confusão. Não se soube sequer explicar o que é que foi. Na gala vimos aquela mísera explicação dela de eu quando discuto o meu corpo tem movimentação. Epá, está bem, e isso pode implicar muita coisa. Eu agora estou a discutir e dei-me um espasmo na mão e acertei na cara da pessoa. Quer dizer, é uma justificação um bocadinho fraca, na minha opinião. Depois temos ali o Miguel, que na minha opinião também não esteve muito bem, porque esta rasteira veio no seguimento já de Catarina o ter acordado, porque estavam ao meio de uma prova e teve que acordar o Miguel, e se calhar acordou assim de forma um bocadinho mais bruta, e ele reagiu de forma muito bruta, de forma muito agressiva, até levantou-se a dizer asneiras e atirou-lhe de almofadas. Portanto, também não teve a melhor atitude, e acho que é isto que as pessoas cá fora também têm alguma dificuldade em ver, que o povo português é muito assim, criam os seus favoritos. Nós vimos isso com Diogos da Vida noutra edição e outros tantos, Brunos de Carvalhos, por exemplo. As pessoas, quando metem um preferido, vão desculpar, vão passar o pano a tudo que essas pessoas fazem quase até à final. Não conseguem discernir bem o comportamento dos concorrentes e admitir quando eles também estão errados, apesar de gostarem deles. No caso, acho que o Miguel depois também não teve bem ao exagerar, porque não sei se vocês repararam, mas o Miguel disse logo porque isto foi um pontapé. Não sei se vocês repararam. Porque é que me estás a dar um pontapé? E ela não deu um pontapé. Ela, quanto muito, deu-lhe uma rasteira. Passou-lhe uma rasteira para chamar a atenção dele. Agora, pontapé não houve ali nenhum. Portanto, acho que o Miguel também faz questão de aproveitar-se destas situações, de se pôr cada vez mais à parte, coisa que eu já vou falar mais a seguir num outro tema que nós vamos debater ainda. Portanto, o Miguel não é parvo nenhum. Acho que ele sabe muito bem o que é que está ali a fazer. Se eu aqui no início, na primeira semana, disse que o Miguel iria ser engolido pelo jogo, pois que o está a ser, mas que está a saber dar a volta muito bem e está a fazer uso disso a seu favor e muito bem. Agora, acho que também é um bocadinho feio da parte dele exagerar de forma tão nítida estas situações que, para nós, ou pelo menos para mim, são claras que são um exagero. Claro que para a maioria das pessoas não é, porque são aqueles fãs completamente loucos pelo Miguel, que vem, meu Deus, e foi uma agressão, e foi um pontapé, e ela queria matá-lo. Meu Deus, enfim, isso para mim não funciona. E depois temos a postura, a grande confusão nem veio daqui, a grande confusão foi aquela que se instalou depois, com a Tatiana e com a Patrícia, que a meu ver também foi completamente desnecessária. Acho que foi despoletada muito mais pelos concorrentes terem começado a agarrar a Tatiana, terem começado a agarrar a Patrícia. Acho que nenhuma delas iria lançar uma ou outra à porrada, ou o que quer que fosse. Acho que iam ter ali um bate-boca. Já sabemos que a Tatiana, apesar de se revelar muito mais madura, não deixa de ser a Tatiana e, portanto, não deixa nada por dizer, e sabemos que a Tatiana não se coíbe de fazer uma boa barraqueira quando as situações assim o pedem, e parece-me que a Patrícia também não. Acho que estiveram as duas, ou pelo menos acho que a Tatiana esteve errada como boa jogadora que é, que eu acho que é, e sendo a jogadora mais experiente que está ali naquela casa, acho que já deveria ter um bocadinho mais de, como é dizer, mais bagagem, não é? Mais taleca para pensar assim: eu não me vou meter nesta situação, vou ficar mal vista se começar aqui a explodir, porque sabemos em que anos estamos, sabemos como é que são os reality shows agora, são muito diferentes de há anos atrás quando ela entrou. Portanto, ela tinha que ter a capacidade e a estratégia de discernir que aquilo não era um bom momento para intervir, muito menos da maneira que o fez. Agora, se estava totalmente errada ela não estava, porque de facto a Patrícia, e é aqui que consigo defender um pouco a Tatiana, a Patrícia entrou de facto para cair em cima dos concorrentes, para começar a jogar logo desde o início, e isso prova-se pela forma como ela entrou durante a gala em que os novos concorrentes entraram. A Patrícia entrou com uma VT de apresentação muito agressiva, entrou logo a apontar o dedo à Kátia, logo a outros concorrentes também, e para quem está naquela casa com uma harmonia que digamos que até existia naquela casa antes dos novos entrarem, a casa, eles eram praticamente todos um grupo unido, e depois chegam ali e os novos caem todos em cima deles a criar confusões. Acredito que isso também não seja fácil de lidar, mas claro que a Tatiana esteve errada na forma como o expôs e naquela confusão toda que armou. Depois temos por fim temos a reação da Patrícia, que, embora eu ache correto que ela tivesse chamado a atenção à rasteira da Catarina ao Miguel, se o viu, acho bem que defenda. Foi a única que, não sei se foi a única que viu, mas que teve a coragem de intervir e defender o Miguel, e acho que o fez muito bem. Só não acho bem depois o seguimento que ela deu à confusão com a Tatiana. Viu que a Tatiana ficou bastante enervada e acho que ela ainda provocou ainda mais. Viu-se muitos nomes que a Patrícia chamou à Tatiana, e fala-se muito hoje nas redes sociais que a Tatiana mentiu na gala a dizer que a Patrícia se tinha levantado primeiro para ela, coisa que é verdade e não é. Ou seja, se vocês forem ver bem as imagens outra vez, a Tatiana levanta-se para se ir embora e a queixar-se daquilo que se estava a passar, que era escusado aquilo que estavam a fazer, e começou a reclamar, a reclamar, a reclamar. Não se levantou para a Patrícia. Quem se levantou diretamente num confronto para a Tatiana foi a Patrícia. E eu acho que sim, foi isso que a Tatiana quis dizer em plena gala, e acho que foi isso que aconteceu. Isso sim, para mim, foi uma forma da Patrícia tentar espremer mais ali a situação e, quem sabe, colocar a Tatiana numa má posição e tentar com que o público caísse em cima dela, que acho que resultou. A Tatiana não ficou bem vista nesta situação toda, apesar delas agora já terem resolvido as coisas de forma bastante saudável, na minha opinião. Devias ter uma conversa muito, muito maduras, de mulher para mulher, a esclarecer a situação, e acho que dali não vamos ter muito mais guerras. Posso estar enganado, claro. Mas pronto, isto tudo para dizer que acredito sim que foi um gesto errado, desnecessário da parte da Catarina, um bocado feio. Estamos em televisão, portanto, se o Miguel queria ir embora, abandonar a conversa, o problema era dele. E se formos a pensar, se calhar isso até seria uma jogada muito melhor, deixar o Miguel afastar-se de forma agressiva, porque era como ele estava, tinha acordado de forma agressiva a dizer as neiras, a tirar almofadas à Catarina, portanto teria sido mais inteligente da parte dela deixá-lo ir nessa situação. Mas não, foi Totó e decidiu pregar-lhe uma rasteira para chamar a atenção. Foi completamente desnecessário, acho que devia ter sido chamada a atenção por parte da Cristina, da produção, do Bigo, o que quer que fosse, e não aconteceu isso. Mas acho que toda esta situação foi desnecessária. Acho que todos estiveram errados no meio desta confusão toda.
Então, depois de um verdadeiro vídeo-árbitro por parte do Sérgio, pergunto a ti, Joana, qual é a tua opinião sobre o tema? Achas que foi ou não rasteiro? Achas que foi intencional? Junto.
Bem, hoje o Sérgio veio com tudo. Ele, depois de
Eu
ter
venho com
feito o papel
coisas
de
para dizer.
moderador, na semana passada ficou com coisas acumuladas, hoje diz tudo. É assim, eu não acho que tenha havido ali sequer uma intenção por parte da Catarina. Honestamente, acho que foi mesmo completamente natural. Acho que ela não fez propósito, acho que foi uma coisa completamente irrefletida.
Ai, Joana, não estava à espera disso
É
de ti.
verdade, é verdade. Mas
Vê-se
honestamente,
claramente nas imagens, é muita coincidência.
agora acho que o Miguel fez o melhor que podia ter feito daquilo e fez ali uma cena magnífica. Eu adoro o Miguel enquanto jogador. Acho que o Miguel é espetacular. Ele consegue empolar qualquer situação, consegue fazer um drama de uma coisa que não tem jeito nenhum. Portanto, gosto imenso dele enquanto da forma como ele consegue capitalizar para ele próprio as situações. E é isso que tem feito dele o jogador que é e ter a força que tem cá fora, porque efetivamente ele consegue mexer com o jogo da forma mais simples, assim como eu gosto da Frederica, já o disse aqui, gosto dele, porque conseguem efetivamente fazer aquilo que nós queremos, que é jogar, que é utilizar situações que não têm, ou melhor, noutro contexto, não têm relevância nenhuma e conseguir capitalizá-las para. Para o bem ou para o mal, eles criam dinâmicas ali dentro. E, portanto, isso é o que nós queremos ver. Um jeito quase que um reflexo que ela teve, não intencional. Acho que a Patrícia aproveitou a situação para empolar ali a coisa, fez ela muito bem, já está no seu direito. A Tatiana foi completamente papadinha, porque uma pessoa que é uma veterana nos reality shows ter sido apanhada na curva como foi desta vez, mesmo primário, a atitude dela. Parece que entrou lá ontem pela primeira vez, coisa que não é verdade. E depois a Tatiana, que se diz tão conhecedora de todo o jogo, já entrou em três ou quatro e que parece que está ali com o ar mais inocente do mundo e que agora temos outra pessoa ali. Eu honestamente, por isso é que eu não gosto de ver concorrentes repetidos. Honestamente, acho que não acrescentam nada. Acho que vêm-nos tirar aquilo que era a magia daquele casal, a magia dela enquanto concorrente que era. Agora está ali sem acrescentar qualquer tipo de valor e sujeita a expor-se a este tipo de situações que são só ridículas. Ridículas. A Tatiana não viu nada. A Tatiana sequer estava na mesma linha da Catarina, portanto era impossível ter conseguir ver alguma coisa para defender ou para atacar. Era igual. Agora, tem que ter tido inteligência emocional, já que é serena, para perceber que a Patrícia estava a jogar. E não a teve. E, portanto, achei deplorável da parte da Tatiana. Não concordei nada com aquele tipo de defesa. Parecia que tinha caído o mundo. E adorei a atitude do Miguel. Acho que a Catarina não teve culpa nenhuma E a Patrícia fez o que tinha a fazer naquela situação, que foi jogar e aproveitar uma situação. É assim, eles estão lá para isto. É isso que eu não consigo entender. Nós não estamos lá para ser honestos, nós não estamos lá para dizer tudo aquilo que se passa. Estamos lá para aproveitar uma simples situação do dia-a-dia e empolá-la de forma a que aquilo pareça completamente exacerbado, para o bem ou para o mal. É isto que se pede de um jogador. E eu acho que o Miguel faz isso muito bem, a Frederica faz isso muito bem. Esta Patrícia parece-me que sim, mas eu já não digo nada, porque eu a semana passada estava aqui a dizer muito bem dos novos concorrentes e agora sinceramente acho que se aproveita uma, portanto já não digo nada, mas sinceramente acho que toda aquela situação achei genial da parte do Miguel, honestamente achei mesmo, acho que ele é um jogador completo.
Deixa-me só dizer aqui, comentar duas coisas que tu disseste. Em relação à Tatiana, é assim, eu não acho... Desculpem. Eu não acho que a Tatiana tivesse qualquer tipo de opinião em relação à possibilidade de haver uma rasteira ou não. Porque lá está, como tu estavas a dizer, ela não viu. Nós vimos as imagens e a Tatiana não viu. Eu acho que aquilo foi o momento que ela teve de explodir, porque ela já andava há dias a comentar sobre a entrada dos novos concorrentes, sobre o facto de eles estarem a cair constantemente em cima dos antigos.
Que lhe fica, que lhe fica muito mal.
Muito mal, fica assim, senhor, que lá está.
O que eles têm feito aos novos concorrentes é deplorável. É uma coisa humilhante para aquelas 5 pobres criaturas que entraram ali e estão a ser completamente hostilizados. Não cabe na cabeça de ninguém. Mais uma vez demonstra a mediocridade que a Tatiana está ali a fazer. Quer dizer, ela já passou por várias casas, ela já viu entrar e sair de diversos concorrentes, entrar concorrentes a meio, sair concorrentes, portanto, ela já passou por isto. Qual é a razão dela estar a hostilizar estes concorrentes que entraram a meio e não, nem sequer conseguir ter o discernimento de conseguir perceber que se estes concorrentes entraram, por alguma razão era porque os que lá estavam não estão a ser suficientes para conseguirem fazer um programa. Pá, portanto, honestamente, a Tatiana é daquelas concorrentes que me desilude cada dia que passa.
Sim, era isso que eu ia dizer mesmo. Acho que isto não teve qualquer relação com a rasteira da Patrícia. Acho que foi mesmo ali a oportunidade que ela teve de explodir, porque estava farta dessa situação, e foi ali que ela começou a falar do assunto outra vez. Claro que lhe saiu, lá está, saiu-lhe o tiro pela culatra e correu-lhe muito mal, porque as pessoas não gostaram mesmo dessa reação dela, e com razão, foi completamente exacerbada aquela situação, aquela confusão toda que ela criou ali. Também foi exagerada pela Patrícia, que se aproveitou, claro, do estado de nervos da Tatiana, e foi esperta, pronto, foi jogadora. Agora, se a Tatiana vai saber dar a volta por cima, vamos lá ver, e acho que é aí que vamos ver o potencial dela enquanto jogadora, que eu acredito que ela tenha potencial, mas claro que me desiludiu, porque foi uma jogada mesmo muito má, como tu estavas a dizer, para quem já se revela uma jogadora experiente, que já esteve em 3, 4, não sei, 5 reality shows, devia saber muito mais sobre isto, devia ter muito mais contenção sobre estes assuntos e saber dar a volta por cima e jogar de outra forma. Muito mais inteligente foi o Ruben, que tem andado completamente calado sobre o assunto, não, nem fala sequer, nem comenta muito sobre isso com ela, e estava, olha como ele estava a dizer durante a prova, porque ele estava durante a prova quando essa confusão aconteceu, que a Tatiana só nos envergonha, não é? E neste momento foi o que aconteceu.
O Ruben tem feito o que sempre fez na vida dele, que é parar os golpes da Tatiana, porque a Tatiana enterra-se a cada reality show e que entra, ela não consegue manter-se no nível. E ele, lá está ele, sempre a tentar tirá-la do buraco para cima. Eu acho que o Ruben tem tido, se calhar é capaz de ser o jogador mais, não lhe chamaria mais inteligente, mas aquele que realmente consegue capitalizar a experiência que tem nos N reality shows que entrou. Quer dizer, ele consegue ler o jogo todo, ele já percebeu que se tem que dar bem com o Miguel, porque o Miguel é adorado cá fora, tem que se dar bem com o Frederico, e na prática toda a gente ali dentro adora o Ruben, seja de um lado, seja do outro, todos têm uma opinião bastante unânime em relação a ele, e ele lá vai fazendo a sua vidinha como sempre fez até aqui.
Isso é verdade, e isso vê-se pelas nomeações, porque ele tem constantemente, todas as semanas, ele praticamente não é nomeado, e se é nomeado é sempre com aquela desculpa de já sei que não o vão nomear, portanto é um voto seguro no Ruben. Vai na volta, ele é capaz de chegar à final.
Então pronto, já que vocês deram aí carta para ir para este outro tema. Temos novos inquilinos na casa, novos concorrentes, e como vocês já falaram, há uma certa separação de águas entre ambos. Queres perguntar, o que estão a achar desta nova situação, da prestação destes novos concorrentes? Começo por ti, Joana.
Olha, era o que eu estava a dizer há pouco. Eu não gosto nada deste tipo de hostilidade para quem chega de novo. Eu acho que é muito difícil a uma pessoa que chega a um grupo que está já formado tentar integrar-se. É difícil, que gera situações de desconforto para ambas as partes, mas acho que é de bom tom, é de boa educação, nós conseguimos sempre integrar as novas pessoas que entram nos grupos, que é coisa que eu não tenho visto ali da parte de quase ninguém, ou de muito poucos que eu tenho visto ali em relação a esta recepção que têm feito. Eu acho que tem havido ali um esforço herculeano dos novos concorrentes em integrar-se. Têm tido sorte da hostilização que eles também têm feito para com o Miguel ou para com a Frederica, que acaba por ajudar a que eles não se sintam isolados, mas tem sido deplorável ver este tipo de atitudes, concorrentes a dizer temos que nomear os novos porque nós já cá estávamos e porque nós, apesar de termos as nossas discussões, conseguimos resolvê-las. Isto é feio, é deplorável por parte de quem chega, e basta só ter um pouco de empatia e tentar nos pôr nos pés destas pessoas para perceber que ninguém gostaria de estar nesta situação. Portanto, é tudo aquilo que estes concorrentes que já lá estão têm feito é deplorável mesmo. E portanto, eu não tenho gostado nada, nada mesmo de ver a forma como estes novos concorrentes têm sido tratados. Deixa-me dizer aqui, já, de declaração de interesses, que não gosto nada do Diogo, nada, acho um secas do pior, acho chato que dói, acho que não faz nada na casa, não acrescenta nada àquele jogo, acho que é aborrecido, acho que arranja formas de se mostrar que é muito politicamente correto quando não acrescenta nada à dinâmica do jogo e quando contribui para esta hostilização. Quer dizer, onde é que está estes bons valores que ele está sempre a pregoar e já ouvi a sair esta semana, quando saiu do quarto e disse que os outros estavam a comentar a sua amiga e que ele não podia assistir àquilo e vai para cá para fora e
desculpa só a interromper, Joana, estamos a falar do Diogo novo ou o antigo?
Não, o velho.
Ah, velho. Estamos a falar do antigo, ok, desculpa, não, estava aqui novo, perdido já.
O novo não tenho nada a dizer dele.
Okay.
Ainda.
desculpa.
Mas o velho mexe-me com os nervos. Que homem chato, que homem aborrecido, parece que tem 150 anos, credo, idade velha, por dentro, por fora, por todo lado, quer dizer, não tem jeito nenhum mesmo, pessoa sem jeito nenhum. Eu tenho um ódio de estimação a este Big Brother, que é este Diogo, não consigo achar-lhe, é que nem sequer consigo achar boa pessoa, porque tudo me soa a falso, tudo me soa a o que é que aquela pessoa está ali a fazer, não consigo. Não consigo mesmo entender. Para mim era tipo uma expulsão, era direta. Tanto de ver aquelas expulsões que se fazem mesmo para a martelanço, tipo Jay Oliver e não sei o quê, era neste. Pá, mas é que era assim, já amanhã, porque honestamente já não o posso ver à frente. Pronto, era isto que eu tinha a dizer. Tinha que partilhar este meu ódio que estava aqui consumido. Porque acho mesmo feio, acho que o que estão a fazer estes novos concorrentes é mesmo feio, e este miúdo, este Diogo, que está sempre ali a pregoar em situações, nas mais diversas situações, que ele é muito boa pessoa, que ele é muito bem formado, que ele tem muitos bons valores, e depois faz isto também, está ali naquele complôzinho de se pôr contra os outros, não percebo, acho que não consigo entender. Mais do que os outros, porque os outros ao menos são jogadores equilibrados, têm coisas boas e têm coisas más. Este Diogo não, este Diogo projeta-se como sendo um intocável e não gosto.
Então e tu, Sérgio, qual é a tua opinião?
Olha, em relação aos novos concorrentes, devo dizer que concordo com aquilo que a Joana está a dizer. Acho que esta perseguição que foi feita, esta má recepção que foi feita aos novos concorrentes é feia de se ver. Acho que nós gostamos todos de nos sentir bem-vindos num espaço a que chegamos, não é? E acho que isto não aconteceu aos novos concorrentes, ou pelo menos a alguns deles. Houve concorrentes que souberam entromar muito bem, que é o caso do Diogo Novo, aliás, que lá está, teve uma VT de apresentação muito agressiva, no entanto, digamos que baixou um bocadinho a bola assim que lá chegou e, portanto, soube encontrar muito rapidamente o seu espaço dentro do grupo. O mesmo acontece com a Jéssica, se calhar também. O mesmo não aconteceu, se calhar, com a Patrícia, com o Bernardo. A Juliana saiu ali muito rápido, portanto não conta, portanto, mas a Patrícia e o Bernardo acho que tiveram ali um bocado mais dificuldade de se entromar no grupo. A Patrícia porque entrou com uma postura muito mais direta e o grupo não aceitou isso, como já falámos aqui há pouco. O Bernardo porque entrou ali com uma série de incoerências, na minha opinião, que também os fez desconfiar um bocadinho dele e das intenções dele. Parece-me que agora já está um bocadinho mais entromado, mas acho que os colegas, lá está, se fecharam muito a esta nova entrada de concorrentes. Eu compreendo que seja desagradável chegarem concorrentes novos, frescos, com informação cá de fora, e que estão em clara vantagem para com os restantes, que estão ali há 3 semanas, 1 mês, já um bocadinho mais cansados emocionalmente, que não têm informação sobre o exterior, e acredito que isso seja uma desvantagem. Mas se, com bons jogadores que são, ou que se dizem ser, vão esconder isso, devem esconder isso, devem recebê-los como deve ser, devem recebê-los com o maior carinho que conseguirem e entromá-los no grupo para que o jogo possa decorrer de maneira justa. E quer dizer, isso é a melhor estratégia que qualquer um deles pode adotar, porque estar a colocá-los de parte não é inteligente, não é bonito de um ponto de vista de educação, não é? Como não é inteligente do ponto de vista estratégico. Quer dizer, eu vou rejeitar quem está a entrar agora numa casa, não tem qualquer tipo de lógica. Claro está que isto também se deve à postura como os concorrentes novos entraram. Lá está, foi todos com VTs de apresentação muito diretas a apontar o dedo e ele fez isto, eu não gosto dele e ele é muito falso e ele é isto e é aquilo. E claro que isso também leva a que os concorrentes antigos criem defesas involuntariamente. Agora lá está, cabe a eles ter a capacidade de encaixe e de jogar com essa informação e de contra-atacar com estratégias de forma a fazer com que a informação que os novos têm, que já trazem cá de fora, não lhes sirva para nada. Se estamos zangados que eles entraram, se não gostamos que este viesse falar mal de mim, então eu vou mudar a opinião deles. Eu vou dar muito bem com eles, eu vou contra-atacar, porque eles vêm com um jogo direcionado para me atacar a mim, então eu vou-lhes dar exatamente aquilo que eles não querem, que vou ser amigo deles. É, digo eu, é uma estratégia muito mais inteligente, não é? Muito mais estratega, não é? Mas lá está, eu acho que eles não são muito inteligentes a esse ponto. Acho que estes concorrentes reagem muito mais com a emoção e acho que precisavam muito mais de utilizar a cabeça em vez disso. Relativamente à prestação dos concorrentes novos, o que eu tenho a dizer? Eu ainda não consegui tirar grandes relações sobre o Bernardo. Lá está, acho que ele entrou com uma data de incoerências ali que não soube explicar muito bem, mas parece-me que agora já está mais entromado. Parece-me um bom moço, lá está, não me parece que ele assumiu-se muito jogador na VT da apresentação. Não, sinceramente não creio que ele tenha essa pedalada toda que diz ter, mas vamos ver daqui para a frente, não é? Ainda não consegui tirar grandes relações sobre ele. Devo dizer que gosto bastante da Jéssica, apesar de ser a mais nova da casa. Acho que é uma miúda muito madura, com uma capacidade de argumentação muito, muito positiva, com os argumentos muito bem fundamentados, e gosto sempre das intervenções dela nos grupos, nas dinâmicas do grupo. Gostava que ela participasse ainda mais. Talvez daqui para a frente eu acho que isso vá acontecer, mas gosto bastante da Jéssica. Do Diogo Coelho não tenho grandes opiniões, acho que também é um cromo, digamos assim. Acho que vai ter que ser direto, quando tiver que ser direto ele vai ser direto. Parece-me também que mandou uma piada ao outro durante as galas, portanto é capaz também de ser engraçado, mas não, lá está, fora isso não consegui ainda formar grande opinião sobre o Diogo, acho que ainda é muito cedo. Depois falta-me a Patrícia. A Patrícia, eu devo dizer que tem momentos em que eu gosto muito da Patrícia, porque acho que consegue ser muito direta sem ser mal educada, que é coisa que algumas das outras concorrentes deviam aprender. Kátia. E acho que a Patrícia lhe consegue dar um bailinho, assim como conseguiu dar à Tatiana. Portanto, devo dar os meus parabéns à Patrícia, porque consegue destabilizar ali vários concorrentes. E isso a mim agrada-me. Por outro lado, acho que também a estratégia da Patrícia foi demasiado direta. Não sei se me faço entender. Acho que ela demonstrou ali muito rapidamente que sabe o que é que está ali a fazer, que sabe quem são os favoritos, que sabe quem não são os favoritos, que sabe quem são os mais fortes, os mais experientes, e sabe muito bem quem deve atacar. Daí a amizade dela logo muito repentina com o Miguel, sempre a defendê-lo. Acho que ela é muito inteligente e acho que ainda vai dar muitas cartas neste Big Brother. Agora deixem-me só comentar aqui sobre esta divisão dos grupos ontem na gala. Devo dizer que não gostei nada desta dinâmica de divisão de grupos, porque é uma coisa que se propõe em todos os Big Brothers e acho que é uma coisa completamente desnecessária. Acho que é uma coisa que se vai criando ao longo do tempo de forma involuntária pelos próprios concorrentes. Acho que é completamente escusado estas dinâmicas das galas de vamos posicionar-nos, vocês querem trocar de grupo, vão para ali, vocês não querem, vão para ali. E depois, da forma como foi, achei ridículo. Quer dizer, temos o grupo dos novos e dos velhos. Mas os novos são aqueles que entraram há uma semana. Porque é que o Miguel, porque é que a Frederica vão para lá? Claro que isto é óbvio da minha parte. Eu gosto da Frederica, gosto do Miguel, acho que são ótimos jogadores. No entanto, acho que já começam a meter aqui um bocadinho a pata na poça, no sentido de que, pelo menos para mim, acho que já é muito óbvio. Então, no caso da Frederica, já é muito óbvio que acaba por ser já um bocadinho triste a forma como querem chamar a atenção. No caso da Frederica, que esta semana não teve qualquer espaço para ser protagonista, não teve qualquer espaço para ser o centro das atenções, acho que andou ali sempre com uma bandeirinha no ar a dizer: por favor, olhem para mim, que eu sou aqui a coitadinha da casa. Acho que foi a postura dela durante esta semana. E ontem na gala viu-se isso. Ela não tinha qualquer. Acho que não tem qualquer fundamento para se pôr tão de parte como ela se põe de parte. Qual era a lógica dela ir para o grupo dos novos concorrentes? Acho que ela está bem integrada no grupo. Acho que ela não quer estar bem integrada no grupo. Acho que o problema é esse. Acho que quando ela entrou com o Nuno nesta casa, de facto eles criaram logo ali uma ideia: ok, ela vai ser a vilã juntamente com ele, porque o Nuno é uma pessoa perigosa, é uma pessoa muito jogadora e com certeza ela vai se colocar ao lado dele. Mas a verdade é que isso não aconteceu, não saiu logo, e a Frederica revelou-se uma miúda que se conseguia dar bem com quase toda a gente. Mas depois foi-se começando a pôr de parte para criar esta narrativa da coitadinha, da vítima, e criar mais carinho por parte dos portugueses. E está a resultar, porque as pessoas até gostam de a ver, mas para mim, que também gosto de ver a Frederica, acho que ela sabe criar conflito na casa, às vezes de forma bastante subtil e depois acaba por fugir. Acho que ela é bastante inteligente, é uma jogadora bastante inteligente. No entanto, acho que esta história, acho que ela devia largar esta história da coitadinha, da vítima. Acho que não era necessário. Acho que ela tinha muito mais vantagem se conseguisse jogar de outra forma, criar outros conflitos, como acho que ela o consegue fazer, sem necessariamente alimentar esta história da coitadinha. Acho que não faz sentido nenhum. Achei demasiado forçado ela ter ido para o grupo dos novos. Achei demasiado forçado, não gosto mesmo que ela faça isso. E sinceramente, acho que ela vai continuar a ir por aí e vai-me desiludir cada vez mais. E o Miguel, embora não acho que ele faça isso de forma tão exagerada como a Frederica, acho que também lá está, como a Joana estava a dizer, não é parvo nenhum, sabe muito bem onde é que ele pode tirar proveito das situações e onde ele puder alimentar mais esta faceta da vítima, do renegado pelos colegas, ele vai alimentar. E claro que, ainda mais ajudado pelos novos concorrentes, que espertos, sabem muito bem que o Miguel é o favorito, então vão ser todos os melhores amigos do Miguel. Portanto, ele foi muito esperto ao juntar-se nesse grupo. Mas devo dizer que achei bastante desnecessária essa separação que fizeram em plena gala. Mas é só a minha opinião, claro.
Também já deu fora, foi a nossa querida amiga Jonathan Full. Meus caros, concordaram ou não concordaram com a expulsão dela? O que acharam? Comece por ti, Joana.
Olha, eu tive pena porque efetivamente eu gostava da Joana, mas e a Mafalda irrita-me. Já tinha aqui também manifestado aqui a minha declaração de irritação perante a Mafalda, que a voz dela enerva-me também, ela estar sempre metida em tudo e mais alguma coisa, e estar sempre falam, não dizem nada de jeito. E de vez em quando, às vezes é preciso alguém que observe um bocado. Eu acho que a Joana teve um bocado de azar naquilo que foi passado, para cá para fora. Efetivamente, a Joana estava sempre em tudo. E estava sempre em tudo, em muito lado. Ia falar por um lado, ia falar pelo outro, ou seja, ela conseguia ser um bocadinho omnipresente e expressar a sua opinião conforme pendia os grupos. O que é certo é que toda a gente gostava dela ali dentro, mas para cá para fora passava a imagem que ela pudesse ser um bocadinho cobrinha e um bocadinho víbora naquilo que era a sua presença no, dentro da casa. E portanto eu acho que ela teve um bocadinho de azar da forma como as imagens foram passadas, ou seja, na prática a coisa correu-lhe um bocadinho mal. E portanto, o que é que eu posso dizer? Posso dizer que tive pena da Joana não ter continuado, tive pena de não ter saído a Mafalda, porque honestamente eu gostava de ver a postura da Joana ali em casa. Perdemos isso em detrimento da Mafalda, que continua, não sei também muito bem, a fazer ali o quê. Ou seja, estão à espera, porque eu acho que a Mafalda não acrescenta nada ao jogo em termos de dinamização do próprio jogo. Está ali muito atracada ao Diogo, vá, a manipulá-lo claramente, porque aquele rapaz até consegue isso, até consegue ser um homem manipulável, quer dizer, é que tem tudo de mau aquele rapaz. E portanto, não, a Mafalda é uma concorrente que não me agrada. E eu tive pena pela Joana sair, honestamente, tive bastante pena.
Olha, devo dizer que, não tendo tanta pena quanto a Joana teve quanto à saída da Joana Tafu, concordo que não era a altura para ela sair. Acho que ela foi ali mais prejudicada na seleção de imagens dos BB Plays que vimos durante a gala, se bem que durante a semana também não foi, também já teria havido outras dinâmicas que não a favoreceram, muito. Acho que o facto dela pertencer ali àquele grupo das intituladas agora Mean Girls, com a Kátia, com a Diana, com a Mafalda, talvez, com a Catarina tem dias, não a favoreceu em nada. Acho que, ainda por cima. Aliás, eu devo dizer que naquele leque de nomeados eu não queria que saísse ninguém para já. Acho que, por exemplo, faria muito mais sentido sair outras personagens que até agora são plantas e que não têm nada a acrescentar ao jogo, como é o caso de uma Joana Schreier, que com a saída do Ricardo então ainda ficou mais apagada ainda, ou de um Ruben da Cruz, que também poucas intervenções tem, quando tem, a meu ver, também não acrescentam muito. Preferia muito mais que tivessem
Ai,
saído estes
deixa-me
dois.
dizer,
Força.
agora falaste no Ruben da Cruz, desculpa interromper-te, mas nós temos que dizer e elogiar a assertividade da Cristina Ferreira
Ah,
ontem,
verdade,
quando
verdade.
realmente encostou o Ruben da Cruz entre a espada e a parede e lhe disse: Meu caro, quer sair, quer ser nomeado hoje? Pá,
Exatamente.
pela primeira vez vi aquela mulher que estava a fazer o reality show. Foi pá, durante 5 minutos,
Verdade.
mas o que é certo
Subiu-lhe ali a
é que
Teresa
ela
Guilherme.
conseguiu encostá-lo ali à parede e fazer com que ele percebesse: Meu amigo, estás para aí a choramingar, queres ser nomeado, seja para a semana.
Foi mesmo, gostei bastante.
Pá, gostei bastante, e acho que nós aqui, que muitas vezes criticamos a Cristina e a condução das galas, e portanto acho que temos que fazer esta ressalva, que durante 5 minutos aquela mulher soube conduzir uma gala.
A Joana está muito simpática, mas não se habitue, não se habitue. Mas voltando ao que eu estava a dizer, que era exatamente o quê? Já não sei o que é que estava a dizer. Ah, dos nomeados.
Desculpa, de
não, 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 não. Assim. Eu é que sou assim, perco-me um bocado. Mas estava a dizer dos nomeados. Dos nomeados, pronto, acho isto para dizer que acho que nenhum deles merecia ter saído tão cedo. E principalmente a Joana Tafulde. Eu acho que ela ainda nos poderia dar muito mais uma fase mais avançada no jogo. E devo dizer que, apesar de eu não ir à bola com muitas destas mean girls, como não ia com a Joana Tafulde, como não vou com a Kátia, por exemplo, ou com a Mafalda, confesso que não quero que elas saiam tão cedo, porque acho que elas criam ali muita, muita fofoquice, muita, muita conversa nas costas uns dos outros, e é isso que eu quero ver, quero para mexer o jogo, portanto não quero que nenhuma delas saia tão cedo. Isto para dizer que, lá está, preferia que tivesse saído a Mafalda, porque à semelhança da Joana, estou farto daquela rapariga. Acho que a avaliação que eu fiz na primeira semana de Big Brother, afinal, não estava assim tão errada. Acho que a Mafalda é uma miúda algo fútil, é uma miúda um bocado superficial, apesar de ser inteligente. Acho que ela é muito inteligente sim, mas lá está, como já disse aqui anteriormente, não utiliza a inteligência para aquilo que deve. E acho que também às vezes chega a ser muito feio aquilo que ela faz ao Diogo. Ela manipula o Diogo de forma completamente feia, na minha opinião. Devo dizer já que, ainda comentando aquilo que a Joana disse sobre o Diogo, que não concordo nada com o que tu disseste sobre o Diogo, acho que ele não tem qualquer tipo de maldade. Acho que, e correndo aqui o risco de estar a falar daquilo que não sei, o Diogo, falta-lhe ali um certo tipo de desenvolvimento a nível emocional, devido àquilo que se calhar ele passou na vida, não sei, mas de facto noto que há ali qualquer coisa que ele precisa de resolver ou desenvolver. Porque aquilo, acho que ele tem um olhar muito vazio, tem um argumento, uma capacidade de argumentação muito fraca e é completamente manipulável pelos outros. Então, pela Mafalda, é uma coisa incrível. O problema é que a Mafalda sabe, ou vai sabendo quando intervir, vai sabendo quando dar a sua opinião e mexer com o jogo. O problema é que o Diogo não sabe, e depois, como é influenciado pela Mafalda, pela Diana, por outros tantos, acaba por intervir nas alturas erradas do jogo e acaba por querer defender os seus amigos, a sua amada, ou o que for, nos momentos errados, com as palavras erradas, porque acho que ele não distingue muito bem a maneira de o fazer, quando é que deve fazer, e sinceramente acho que este não é o mesmo programa ideal para o Diogo estar. Acho que ele é um bom miúdo e que não tem mesmo noção daquilo que lhe estão a fazer, que eu acho mesmo que é uma pena.
Ai, um chato. Ele estava bom para um programa de RTP2.
Sim, talvez. É um bocadinho chato nesse sentido, porque acho que não vem acrescentar nada aqui ao jogo e acho que está a meter os pés pelas mãos graças à Mafalda e não graças a ele, porque lá está, acho que ele não tem mesmo pedalada para um jogo como estes e acho mesmo que não tem maldade nenhuma. Acho que o Diogo é puro, não tem mesmo maldade nenhuma. Acho que é mesmo só aquelas bruxas que andam ali à volta dele que estão a fazer com que o rapaz fique com os chakras todos desalinhados. Mas enfim, é isso.
Então, esta semana temos 5 nomeados. Bernardo, Patrícia, Frederica, Catarina e Kátia. Quem vocês acham que vai sair? Quem vocês querem que saia? Comece por ti, Sérgio.
Olha, acho que a surpresa aqui já não vai ceder muita. Apesar de eu dizer que não vou nada à bola com a Kátia e cada vez menos vou com a Catarina. Catarina, que no início era uma das minhas favoritas, era aquela que eu postava mais fichas. Devo dizer que cada vez mais me enervam. A Frederica esta semana também me enervou um bocadinho, mas eu acho que ela é muito necessária neste jogo. Portanto, acho que qualquer uma delas, apesar de ultimamente me terem enervado um bocado, são extremamente necessárias ao jogo. Eu quero ver muito mais da Kátia, quero ver muito mais da Frederica, acho que tem muito mais para acrescentar ao jogo. Da Catarina não sei, confesso que estou um bocado cansado desta guerra dela com o Miguel, mas acho que ainda tem muito mais para dar. A Patrícia, não quero nada, nada, nada que a Patrícia saia ao jogo, apesar de eu às vezes não concordar com a forma como ela entrou no jogo. Gosto muito da Patrícia, acho que é muito inteligente, acho que sabe dar a sua opinião sem ser mal educada, sabe muito bem como picar cada concorrente, eu acho isso incrível. E, portanto, eu acho que a escolha vai requerer aqui sobre o Bernardo, apesar de eu não ter nada contra o moço, acho que é bom moço, acho que é divertido, mas acho que não tem pedalada para este tipo de jogo como ele diz ter. Portanto, pronto, peço desculpa ao Bernardo, porque não tenho nada contra ele, mas acho que terá que ser o Bernardo.
E tu, Joana, qual é a tua opinião sobre os nomeados desta semana?
Eu não entendo como é que o Sérgio diz que o Bernardo é divertido.
Não, é divertido, não, divertido no sentido de tudo o que eu vejo quando ligo o Canal 12, tudo o que eu vejo dele é efetivamente estar na palhaçada com os colegas, porque de resto ele não aparece nos extras. Tens visto o Bernardo nos extras? Eu não.
Nem extras, nem lado
nenhum. Em lado nenhum.
Por isso é que eu não consigo entender onde é que tu o viste ser divertido. Mas pronto. Dito isto, eu acho que vai sair ele mesmo, porque efetivamente as outras são necessárias e, portanto, a produção faz sentido que mande embora o Bernardo. Qualquer uma das outras não me parece que seja o momento delas sair, sou pena de deixarmos ali ficarem concorrentes que não acrescentam grande coisa. Mas eu ainda assim continuo-me a questionar como é que estas pessoas entram lá para dentro, como é que estas pessoas conseguem vender de forma a conseguirem entrar lá para dentro, que é uma coisa que a mim me faz aqui alguma confusão, porque assim. A Joana Tafu era uma concorrente que conseguia olhar de fora ao jogo, conseguia ser ponderada, conseguia ser observadora, conseguia pertencer ao jogo, não sendo daquelas concorrentes muito ativas ou que estivesse sempre no centro da polémica. Ela, e eu acho que aí foi o problema dela, é que ela, não estando no centro, era considerada como venenosa. Agora, estes concorrentes, que honestamente eu não os vejo rigorosamente a fazer nada, este Bernardo então tem zero capacidade de argumentação. Cada vez que é questionado sobre alguma coisa do jogo, ele mete os pés pelas mãos na argumentação, não consegue construir um argumento com um princípio, meio e fim. E portanto contradiz-se e contradiz-se e não defende nada daquilo para o qual é inquirido. Portanto, eu questiono-me porquê irem buscar estas pessoas que chegam ali e depois ficam completamente atarantadas, é um bocadinho à semelhança do Diogo, ele, quando são confrontados com alguma situação, tipo, parece que ficam com medo e tipo, por amor de Deus, tirem-me daqui, que eu não sei responder a esse tipo de coisas. E este Bernardo é um bocado esse tipo de concorrente, que não consegue ser confrontado com nada, e portanto, eu acho que não está ali a fazer nada, aliás. Diga-se de passagem que eu tenho muito poucas recordações desde o dia em que ele entrou. Não sei o que é que ele fez ali desde que entrou, mesmo nas próprias dinâmicas e mesmo nas próprias atividades, é sempre um concorrente bastante descartável. E depois, aquela atitudezinha dele ontem, eu acho que ele é daqueles concorrentes que gosta de agradar a toda a gente, estás a perceber? Tipo, ah, eu vou me integrar, vou escolher o grupo dos velhos para me integrar aqui, porque eu dou-me bem, mas dou-me bem também com os outros todos. Gosto muito de vocês, mas também gosto destes. Ah, pá, não gosto nada de pessoas que não assumem aquilo que é a posição. E nós podemos nos dar, e eu acho que houve bastantes concorrentes que disseram, tipo, eu identifico-me com a maioria das pessoas deste grupo, por isso escolhi este grupo, não invalida que eu não me dê bem com este ou com aquele do outro grupo. E este rapaz tem uma grande necessidade de dizer que se dá bem com todos e que é amigo de todos e que gosta de todos. Não, a vida não é assim, amigo. Já devias ter idade para perceber que nós de vez em quando temos que tomar partidos. E isto custa, tomar partidos custa. Mas é assim que também se forma a personalidade. Eu acho que este rapaz não tem personalidade.
Mas deixa-me só dizer que, apesar de nós acharmos que é o Bernardo que vai sair, aliás, queremos que seja o Bernardo a sair, eu não acho que vai ser o Bernardo a sair. Tenho dado uma vista de olhos nas sondagens e a opinião das pessoas, e de facto é que eu acho que este tipo de plantas passa sempre despercebido, e as pessoas que tanto querem ver de fora as plantas, então nesta edição nota-se muito isto, as pessoas querem ver fora as plantas, querem ver o jogo, mas depois quando aparece uma pessoa que tem umas atitudes um bocadinho mais agressivas ou umas atitudes um bocadinho mais jogadoras, estrategas, apelidam. Há muito esta confusão de o que é um bom jogador, não é? Se ele é estratega, então vamos pô-lo
Este tipo
fora.
de votações não
Não
ajuda
ajuda,
nada.
porque se fosse
Este
para
tipo de
salvar era uma
votações não
coisa.
ajuda.
Agora, para expulsar, eu
É.
estive a ver e está assim uma coisa exorbitante nas votações da Cátia, por exemplo, que está a liderar
Mas tu
as.
sabes que eu acredito
Sei, sei,
tanto
sei.
nestas votações,
Sei,
já
sei.
disse isto aqui várias
Uma
vezes, não
outra
é?
vez, uma outra
Portanto,
vez, sim.
pronto.
Sim, apesar de não haver grande fé,
Dito isto,
eu acredito que vá ser difícil fazer com que o Bernardo saia, porque de facto não há ninguém a querer que o Bernardo saia, porque ele é completamente
epá,
esquecido no meio disto
mas
tudo.
no limite a produção vai arranjar aí um estratagema de mandar o Bernardo mais outra qualquer, embora coisa da casa e enfiam lá mais não sei quantos concorrentes dentro.
Olha isso.
Isto é assim.
É assim, e eu contra mim falo, mas eu espero mesmo que seja isso que aconteça, porque de facto ele não está lá a fazer rigorosamente nada.
Não. Não. Isto parece que estamos a tentar fazer um programa por tentativa e erro. Vamos lá chegar com a nata da nata. No final do ano temos lá a nata da nata, mas nós vamos por tentativa e erro. Portanto, entram 5, saem 3.
Então depois começa a edição a sério.
Exato. Pedro, deixa-me só fazer aqui mais uma nota, uma última nota, que nós estamos a falar muito hoje outra vez, mas deixa-me só comentar aquilo que a Joana disse há bocadinho, que eu também concordo, para acabarmos assim em bom, não é? Depois de tanto falarmos mal, convém sempre acabarmos a falar em bem. Devo dizer que concordo muito com aquilo que a Joana estava a dizer. Gostei bastante de ver a gala de ontem, e eu aqui na semana passada disse que se a gala continuasse com aquele ritmo que começou na semana passada, que as coisas iriam melhorar e que iria ser muito mais fácil assistir a este Big Brother, que até então estava a sofrer de umas galas muito pesadas, muito lentas, muito aborrecidas, e de facto a gala de ontem foi cheia de confrontos, muitas vezes com os concorrentes foram confrontados com as perguntas que deveriam ser feitas, postos uns contra os outros, a debaterem-se, a argumentarem, e acho que é isto que a gente quer, e isso sim é saber tirar proveito dos bons concorrentes que eles têm, que eu continuo a dizer desde o primeiro dia, acho que está aqui um bom leque de concorrentes. Há as suas exceções, claro, mas no geral acho que são concorrentes que querem jogar e que estão lá para se debater pelo prémio, e portanto há que saber puxar por eles, e acho que é isso que está a começar a acontecer. E aliás, isso começa-se a ver pelos resultados. Portanto, a TVI foi líder absoluta de audiências no domingo passado. Portanto, eu acho que as respostas falam por si.
Então pronto, meus caros, damos assim por terminada a sessão de hoje. Já todos os comentários desta semana foram feitos, não é verdade? Por isso, até para a semana, Sérgio.
Até para a semana.
Para a semana, Joana.
Até para a semana.
Obrigado a vocês que estão aí desse lado a ouvir. Esperemos que tenham gostado.